E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
Brasil é difícil, né, Villegas? Brasil cansa, viu? Brasil é pura emoção. Brasil
Qual
é
é a
pura.
novidade?
Bom, a novidade. Bom, brincadeiras à parte, acho que hoje é um dia de agenda bastante cheia, tá? Vamos falar um pouco de mercado internacional e, obviamente, no final a gente vai ter que acabar discutindo Villegas, no caso, mas tem que falar sobre Petro. Eu vejo Petro como um evento muito mais macro do que micro. Aconteceu, surreal. Vamos aqui, vamos falar um pouco do que está acontecendo no mundo, tá? Bom, ontem a gente teve algumas indicações que achei importante. E ontem a gente teve a inflação ao produtor nos Estados Unidos, tá? Que era esperado o core 0,02 e veio 0,5. Pô, na hora o mercado se assusta. Mas quando foi abrir o número, o mercado gostou de alguns detalhes. Vários itens que são o mesmo item que é imputado no PPI americano é imputado no PCI. Esses itens vieram positivos, abaixo do que o mercado esperava. E mais ainda, o mercado olhou a revisão da inflação do mês de março, que tinha apontado 0,2 de alta, e foi revisto para uma deflação de 0,1. O resumo da história: o mercado gostou, as bolsas americanas voaram, S&P mais 0,5% de alta. Eu acho que está na máxima história, que Nasdaq subindo mais 0,70, juros americanos de 10 anos, que é o mais sensível, voltando para os níveis de 4,42. Lembrando, está 10 pontos do último CPI, tá? Então, ontem, para mim, o mercado olhou, deu um recado que tá. Ele continua construtivo, que uma hora essa inflação vai ceder. A gente teve o Jay Powell falando também, manteve o mesmo discurso. O discurso dele é claro: paciência, se olha para baixo. Por isso que o mercado acionário continua suportado, é para baixo, só não sei quando. Uma hora essa inflação vai ceder. Então, juntou tudo isso, eu acho que o mercado continuou pró-risco. Bom, e o dia de hoje? O que já aconteceu no dia de hoje? A gente tem algumas notícias importantes, tá? Primeiro, a zona do euro. A zona do euro, o PIB da zona do euro era esperado 0,4 e veio 0,4. Lembrando, é a primeira leitura, é preliminar. Mas olha a produção industrial na zona do euro, tá? Produção industrial era esperada uma queda de 0,2. Olha a virada, 0,6. Hashtag atenção nas commodities. Não sei se vocês estão percebendo. O que está acontecendo com cobre? Qual é a mensagem que a mãe de todas as commodities está mandando para a gente? Olha o que está acontecendo com cobre hoje. Tá? Cobre hoje chegou a estar subindo 4% e agora está subindo 2,5%. Acumula em 3 dias 8 de alta, no ano 30 de alta. Qual é a mensagem que o cobre está mandando para a gente? Tá? O que eu quero falar para vocês é que saiu a produção industrial na zona do euro bem acima do que o mercado esperava. E como é que tá o ambiente? Como é que os diretores do Banco Central Europeu, como é que a Europa está em relação a juros? Já que alguns dados de atividade econômica na Inglaterra, olha o PIB semana passada, eles esperam um crescimento de 0,1, veio 0,4. Ontem, salários na Inglaterra vieram super tranquilos. A zona do euro, a Europa, está no limite para cortar juros. Por exemplo, ontem a gente teve um membro do Banco Central Europeu falando que é uma boa oportunidade já começar a cortar em junho. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque veio uma produção industrial e, mesmo assim, o call da turma da Europa realmente é cortar juros. Tá? É cortar juros. As pessoas realmente estão bastante tranquilas para cortar juros. Olha aqui, outro, Ederson, corte em junho é o que é mais provável. Você vai para outro, Müller, corte em junho é muito provável. Tá, então a Europa, o que eu quero chegar para vocês, eu acho que a Europa vai ser vento favorável, vento a favor dos ativos de risco, vento a favor de crescimento, hashtag atenção nas commodities. A gente fala, mas também é uma coisa meio óbvia, não é à toa que a Bolsa Europeia é a segunda melhor bolsa do mundo, tá? Subindo 10,31 em dólar, só perde para Hong Kong, que está subindo perto de 12, S&P 500 subindo 10% em dólar. Nasdaq subindo 9, essa SP500 subindo em dólar foi péssimo, né? Nasdaq subindo 9,99, desculpa,
E o
senhor.
Brasil, Motinha? Cadê o Brasil?
Não aparece aqui. Não aparece
Não
aqui.
aparece na sua tela? Foi
Infelizmente,
excluído?
brincadeiras à parte, Brasil caindo 9,39 em dólar aqui, tá? Eu ia até pedir para a Grazi, que tá, o Boni tá de férias. o Boni, essa hora, tá nas Maldivas. Grazi, se puder compartilhar minha tela, eu agradeço muito. Obrigado, Grazi. Então, só passar para vocês, tá? Mundo em festa e o Brasil lá caindo 9,39 em dólar. Atenção, qual é a mensagem que esse senhor cobre aqui está passando para a gente, tá? Subindo 2,46, chegou a estar subindo 4%, 30% no ano, 10% em 3 dias. Vou até colocar aqui em 3 dias, tá? O gráfico fica ruim quando eu coloco 3 dias, mas vamos ver como é que... 8,14 em 3 dias, chegou a estar subindo 10%. O que está acontecendo com o cobre? Qual é o sinal dele? Bom, já que a gente está nas commodities, minério, 113,85, caindo 1 dólar. Vilegas, olha a potência dessa notícia aqui, tá? Olha a potência dessa notícia aqui. É, a China tentou fazer isso em 2015, quando começou a entrar em crise, e veio numa magnitude menor. A China talvez tire da gaveta essa tentativa que eles fizeram, que é simplesmente, Vilegas, pegar os governos estatais, comprar todos os imóveis. Você é chinês, que tem na sua poupança imóvel, caiu uns 40%, 50%, perdeu a confiança, não quer consumir, você está com um problema, eu compro teu imóvel, ninguém compra, eu compro. Tá? Então, olha o nível de agressividade. China avalia a compra de imóveis não vendidos para mitigar a crise. A China avalia uma proposta para que governos locais de todo o país comprem milhões de imóveis não vendidos, segundo fonte. Seria uma das tentativas mais ambiciosas até agora para tirar o setor de uma crise interminável. Eu vou te falar que essa notícia, para mim, pô, me chamou bastante atenção. Lembrando, sexta-feira começa a venda de bonds na China de 20 a 50 anos. É só o que não está conversando, Vilegas, é uma notícia com esse impacto.
Sim. E o minério caindo, né?
É, e o minério nada, né? Nada. Um dólar para cá, um dólar para lá, nada. Bom, dando sequência aqui. É petróleo caindo 0,67. A gente tem um dado às 9 ou só 9,5?
IBCBR,
Martinha. A IBCBR, jovem, minha vida, por favor.
Aviso sim.
É, juro americano 10 anos, aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui foi o 10 de abril que saiu aquele CPI, que foi o divisor de águas do mês de março. O juro americano era 4,32. Veio a 4,75. E agora está 4,42, 4,41, está 9 pontos. Tudo que o mercado se deteriorou desde o último CPI, que foi um divisor de águas, praticamente voltou tudo, 4,41. Tá? Dólar globalmente caindo 0,14 também. Tá, no dia 10 de abril era 104,20, se não me falha a memória. Vamos ver como é que era no dia 10 de abril. O que eu quero dizer é que toda aquela piora do CPI, o mercado voltou bem, só o Brasil que não volta. É, aqui, ó, subindo 0,69, era 104, ponto, era 104, 104,02, 104, tá? Era o DXY antes desse divisor de águas, que foi o CPI de março. É, aqui a questão do Banco Central Europeu, aqui já começa... uma coisa que me chama a atenção, tá? É as condições financeiras do Banco Central, as atuais condições financeiras nos Estados Unidos está muito frouxa. Por que está muito frouxa? Por causa que o CPI não para de subir, casas na máximas históricas, simplesmente as condições estão tão frouxas que elas estão no níveis de 2021. E olha o que aconteceu em 2021, a meme stocks. O dinheiro está tão líquido, dinheiro para todo mundo, que a gente viu os eventos da GameStop, E olha a coincidência, o que aconteceu essa semana? O que aconteceu segunda, terça e quarta com GameStop, AMC, que é cinema, até a Hertz, locadora de veículos, tudo meme stocks. Tá? Então a liquidez está tão grande que está sobrando dinheiro para todos os ativos de risco. O que eu queria gastar 2 minutinhos e falar é uma coisa que eu queria, que para mim isso é super importante. O CPI é esperado 0,3, vindo de 0,4, o ano contra ano, 3,5, a última leitura, esperado 3,4, e o core esperado cair de 3,8 para 3,6. O Jay Powell ontem chamou a atenção que o mercado de imobiliária, a questão dos aluguéis, é o quebra-cabeça. Será que finalmente aquele owner equivalent rent vai surpreender para baixo? Mas essa não é nem minha tese, tá? Minha tese, que acho que é a principal que eu queria passar com vocês, é óbvio que o CPI é o dado mais importante do dia. Tá? Eu acho que se vier em linha, o jogo continua. Mas eu vou dar uma atenção especial muito especial é em vendas no varejo. Tá? Vendas no varejo, para mim, como é que está a saúde do consumidor americano para mim é tão importante quanto a inflação. Porque que para mim, qual é a interpretação que eu estou tendo? Não sei se o Villegas concorda comigo. Em relação à inflação, o que o Jay Powell falou? Cara, vai cair uma hora. Se não cair semana que vem, se não cair mês que vem, uma hora cai. Então, só não pode assustar. Só não pode vir aquele vento que fale que o próximo passo tenha que subir. Se não reacelerar, se não cair ao longo desse ano, cai no ano que vem. O que o Fed está olhando mesmo, na minha opinião, é que ele está muito mais sensível a dados de atividade econômica do que a queda da inflação, a desaceleração da inflação. Não sei se eu fui... não sei se eu consegui me explicar bem, tá? Ou seja, vendas no varejo fraca, eu acho que vai ter vamos testar minha tese, um CPI um tiquinho para cima e vendas no varejo surpreendendo para baixo. Eu acho que os juros caem. Eu acho que o mercado vai, dados ruins de atividade econômica, é bom para os mercados, porque o Fed vai estar mais sensível a cortar os juros. Eu estou exagerando, tá? Você viu que eu fiz isso. CPI um pouquinho para cima e vendas no varejo para baixo. Eu dou uma atenção muito... Eu estou achando que o Fed está muito mais sensível à atividade econômica. Por causa de quê? Aquela velha questão do mercado de trabalho americano. Você consegue buscar várias informações que finalmente o mercado de trabalho americano está começando a desacelerar, e é por isso que o juro americano de 10 anos está indo a 4,41, 10 pontos acima só do último CPI, que veio muito forte. Essa é a mensagem para mim, tá? Hoje, atividade econômica, o Jay Powell está mais sensível com a atividade econômica do que a inflação. Se a inflação não der susto, eu acho que todos os olhos do Fed estão ligados para a atividade econômica. Varejo é fundamental na atividade econômica dos Estados Unidos. Tem uma corrente de pessoas que chamam a atenção que a poupança é feita pelos americanos durante a pandemia se encerrou. Tá? Beleza. Eu vi hoje uma informação, um podcast que eu gostei muito, do cara chamando a atenção de quanto, o número me escapou, mas que é 1,5 trilhão, como os americanos estão mais ricos desde 2020, por causa da alta dos imóveis do SP500. Tá? E a propensão marginal ao consumir do americano, da classe mais alta, tira o pagador de boleto que sofre, mas quem tem dinheiro nos Estados Unidos é que sustenta o PIB americano. Tá? Essa é uma tese. Então, muita atenção nas vendas do varejo. Eu acho que o Banco Central americano está mais preocupado com a atividade econômica do que a inflação, desde que a inflação não fique clara que está reacelerando. Aí não tem, vai ter que olhar para a inflação. Tá? Essa é a minha tese, falta 30 segundos. Vou ver aqui para o Villegas se está legal o Zoom. Vou até botar 200% e vou... Como é muita... Opa! Caramba, calma, moto, que agora eu me perdi.
Tá certo ali, ó. Tá em inglês.
Ah, tá. Ah, 0,25. Já estava procurando o CPI. Tinha esquecido o... Cara, senhores, eu acho que o Brasil... Qual a relevância disso? A gente está numa discussão macro, está discussão geopolítica, mudança de modelo. Qual é a discussão? Pô, Petrobras, olha a Petrobras. Vamos nacionalizar a Petrobras. Vai chegar a 8 o Brasil. Agora vamos ter uma indústria naval no Brasil. Eu acho que o Banco Central está de greve. 0,25... esperado. Já que falei de Banco Central, ontem o Banco Central ATA tentou recuperar a credibilidade do evento da divisão dos votos. Acho que conseguiu recuperar 80%. E ontem Paulo Piketty deu uma entrevista muito dura, falou que está comprometido em botar a inflação no centro da meta. 0,34 de queda, esperado uma queda de 0,25. Ano contra ano, uma queda de 2%. E veio uma queda de 2,18%. Eu estou com viés, senhores, que para que adianta olhar isso hoje? A discussão do Brasil, dos ativos brasileiros, não é essa. A discussão de ativos brasileiros é a mudança de modelo econômico. Será que a gente vai ter oficial, como 90%, sei lá, 60% dos nossos pessoas que estão no chat, que nos acompanham, têm essa visão? Será que está cada vez mais claro que a gente está indo numa direção? Por exemplo, o que a gente pode falar aqui
Opa! Martin, ajuda na taxa de juros aqui no Brasil?
Villegas,
porque eu sei que a gente está totalmente Powell dependente.
Não. Eu acho que hoje o Brasil está mais dependente da loucura que o Brasil, do que a gente está revivendo. A gente está indo para uma direção. Tá? O mundo está voando. É. Olha aqui, olha aqui, ó. Choque de Petrobras impactará em todas as classes ativas brasileiras. Quer ver um exemplo claro disso? Vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Isso aqui são os títulos públicos dos países em dólar no mundo, tá? Brasil, taxa em dólar no Brasil está pagando 6,50, subindo 2,5 pontos, e no mundo todo caindo. Estados Unidos 2,5, Canadá caindo 3,60, Londres caindo 5,5, França caindo 8,5, ou seja, os juros de 10 anos dos países no mundo inteiro, Europa caindo 10, 8. América do Norte caindo 3,5, 2,5. O único país que a dívida em dólar está subindo é Brasil, subindo 2,5. Isso é Petrobras, senhores. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que o evento Petrobras tem muita mensagem e isso pode fazer o mercado brasileiro começar a olhar. E outra coisa que eu vou passar agora para o Villegas, e última coisa, eu prometo, quem me acompanha aqui, eu venho falando que me chama a atenção, eu tenho receio do posicionamento dos multimercados brasileiros. Tá? Os multimercados brasileiros apanharam de uma maneira assim surreal em abril, acreditaram que os juros no Brasil podiam 9, acreditaram que real era o cavalo, eu acreditei muito tempo sobre isso, e vocês viram o estrago que foi abril nos multimercados brasileiros. Para mim, a frase que é emblemática é a do Listerberg, do Verde. O que era ruído, que eu via como ruído no passado, para mim é sinal. Onde é que eu tenho que chegar? Será que hoje os multimercados brasileiros vão começar a proteger seus clientes vendendo o Brasil? Não tô nem falando atacando. Se você fosse gestor de recursos, na dúvida, o que que você faria? Eu acho que as pessoas vão procurar proteção, vão vender ativos brasileiros para proteger o seu cotista. Aí tem a derivada segunda. Opa, será que eu consigo proteger, trazer alfa para o meu cliente se eu apostar contra o Brasil? Eu tenho medo que a indústria de multimercado comece a apostar contra o Brasil. E quem seria a contraparte desse multimercado brasileiro se resolver apostar contra o Brasil? O estrangeiro vai ser a contraparte? O mundo está dizendo. É estrangeiro? Você pode ser contraparte, que o mundo está a risco. Commodities lá para cima, China voando, juro americano pode 10 pontos do CPI do mês passado. Tá? Eu sempre usei uma frase: quanto o vento é forte, é de popa, até galinha voa para o Brasil. O vento está forte, é de popa, mas nossa galinha está tão gorda, pesadona, estatal, sabe? Está tão gorda que não está conseguindo se mexer. Eu acho que está indo para trás, que ele quer tirar a soneca, sabe? Deixa eu tirar a soneca e vou cair para trás. Então, brincadeiras à parte, o mundo está favorável, o vento está a favor. Só que a gente está remando na direção ao contrário. Segundo os ativos do mercado, tá, senhores? Talvez o mercado esteja errado. Talvez tudo esteja errado e eles estão certos. Tá? Villegas, estou te devolvendo com muita tristeza. É difícil ser brasileiro.
É muito difícil, né, Motinha? Pessoal, antes de passar aqui a minha primeira parte para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte, tá? Qual a sua expectativa para o CPI nos Estados Unidos, CPI dado de inflação ao consumidor, que vai ser divulgado daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã? Bem simples, assim como ontem, tá? Acima do esperado, abaixo do esperado ou em linha com as expectativas? Conta para a gente, então, a sua opinião, o seu achismo, o seu exercício aí de futurologia, que antes, né, da divulgação deste dado, a gente traz aí, no caso, a alternativa mais escolhida por vocês. Vou pedir, então, para a Grace compartilhar aqui a minha tela. Muito obrigado. Pessoal, temporada de balanços aqui no Brasil chegando aí na sua reta final. 98%, 99% aí das empresas listadas aqui na Bolsa Brasileira divulgam resultados até hoje. Algumas outras, mas de muita menor relevância, divulgam aí nos próximos dias, mas digamos ali, 99% já vai ter divulgado, tá certo? Então, para essa quarta-feira, pessoal, depois do fechamento do mercado, a gente vai ter Equatorial, DASA, Marfrig, Aliança, Light, Celesc, Horizon, AgroGalaxy, IMC, Renova Energia, Unifique, BMG, Traders Club, Fertilizantes Hering, Triunfo, Azevedo e Travassos, Lupatec e Brisanet. Todas essas empresas divulgam, então, seus números após o fechamento do mercado. Pessoal, não costumo fazer isso, mas um perfil, eu não sei se é novo no Twitter, mas me chamou bastante atenção. Não é uma novidade o que ele faz, a gente já via muito disso, é o Paulo Almeida, o, O perfil dele aqui é @paulodográfico. É, isso não é uma novidade o que ele faz, porque a gente já, eu já vim acompanhando esses infográficos, muitos dos resultados lá nos Estados Unidos, mas ele começou aqui a fazer os resultados dessa maneira aqui para as empresas no Brasil. Eu acho que é super legal de você conseguir visualizar como que é o impacto, tanto da parte aqui de receitas, quais são as principais fontes de receita das empresas, o que que ela tem aí de despesas, custos, pagamento de impostos, enfim, e o que que sobra de lucro final aí para essas companhias. Aqui, por exemplo, eu tenho o resultado do Itaú. Eu acho que, poxa, é um gráfico super bacana, bem bonito. Você consegue visualizar, por exemplo, da empresa que você é acionista, como que a empresa trabalha, o que que gera maior impacto no resultado. E o que eu queria trazer aqui para vocês é, por exemplo, o resultado. Eu vou descer aqui o resultado de Simpar. Por que que ela é uma empresa, por exemplo, que ela é tão impactada pelo seu modelo de negócios, que não tem o que fazer, e principalmente também a questão envolvendo taxa de juros? Olha, pessoal, o tamanho, por exemplo, da receita da Simpar, envolvendo aí Movida, JSL, Automove e Vamos. O custo que a empresa tem, afinal, é uma empresa, eu não sei se seria o correto, mas tem capital intensivo, ou seja, ela é muito custosa para se manter em atividade. Você tem a parte de despesas operacionais, o resultado financeiro. O que que é o resultado financeiro? O quanto que a empresa ganha ou gasta com juros para pagar a sua dívida, e o que que sobra do lucro. Tá? Então, esse tipo de empresa, pessoal, que tem uma estrutura muito grande, muito custosa, é uma das empresas que vai mais sentir o quê? Movimentações das taxas de juros. Quanto mais os juros para cima, mais penalizada a empresa é por conta aí dos custos para se manter em atividade, por conta das suas despesas e principalmente aí do resultado financeiro. Olha o quanto que a empresa tem de receita, 9,14 bi, para chegar aqui num lucro ajustado de 122 milhões de reais. Quanto maior, pessoal, é o que sobra para a empresa, mais margem de manobra ela tem aí para enfrentar cenários desafiadores. Então, por mais que o mercado goste, acredite, é uma baita de uma empresa, né? Não digo uma empresa, no caso é uma holding, o grupo Simpar. É uma empresa que é muito prejudicada aí por mudanças drásticas de cenário macroeconômico e principalmente de condução de política monetária. Tá bom? Então, podem seguir aí o Paulo. Ele posta aqui os gráficos de diversas empresas, tá? Ó, tem aqui, por exemplo, o resultado do Nubank. Olha o quanto que ele tem de receita, o que que ele consegue transformar em lucro, tá? Eu acho que esse tipo de informação, ela fica bastante didática, fácil visualizar, e você consegue entender, olhando para um balanço de uma empresa, de maneira diferente, o que que gera mais impacto para uma companhia.
Que top
Maravilha?
esse, hein? Que top,
É bem
hein?
legal, acho bem legal. Isso não é uma novidade, tá? O pessoal já fazia bastante lá fora, e ele foi o primeiro perfil que eu vi, assim, de um layout super bacana,
Legal
fazer
mesmo.
especificamente para as empresas brasileiras.
Como tem gente boa, né? Impressionante.
Impressionante, muito bom. Bom, seguindo aqui, se a Graça puder continuar. Pessoal, agora comentando os resultados que foram divulgados aqui da temporada de balanços, e a gente tem cobertura aqui na Genial Investimentos, tá? Então, queria começar com Boa Safra, Soja 3. O primeiro trimestre, pessoal, sazonalmente falando, não é um trimestre de grande significado, de grande significância para a companhia, tá? Isso aí é a questão que a gente fala da sazonalidade. Mesmo assim, pessoal, a gente teve a Boa Safra divulgando carteiras de pedidos, que apresentou um avanço sólido na base anual, então isso acaba sendo super importante. Esperamos também boas margens aí para o segundo semestre de 2024, que é quando você realmente ali tem os principais resultados para a companhia. E no caso, a gente acaba reiterando aí nossa recomendação de compra. A gente revisou as nossas projeções, tá, para considerar esse avanço na carteira de crédito, e diante disso a gente elevou o nosso preço-alvo aí para a Boa Safra, tá? Antes era R$ 19, passou para R$ 21, preço-alvo aí para os próximos 12 meses. Gostamos dos resultados, apesar de ser um trimestre, sazonalmente falando, um pouco mais difícil e de pouca significância, mas gostamos da tese. Olhando aí para 2024, deve ter bons resultados, principalmente no segundo semestre deste ano. Porto Seguro, pessoal, na nossa avaliação, o resultado reportado foi melhor do que a gente esperava, e um pouco um pouco mais, melhor é ótimo, né? Melhor ainda do que o mercado esperava, tá? A Porto, que teve um lucro líquido recorrente, ou seja, tirando aqueles itens, né, mais voláteis, robusto aí de 651 milhões de reais, superou as nossas expectativas e consenso de mercado, tá? A rentabilidade ROI, que lembra aquela métrica que eu sempre comento com vocês de empresas ligadas ao setor financeiro, continua aqui no nível bastante atrativo, 21,1%. Se a empresa, pessoal, do setor financeiro tem um ROI acima de 20, pode ter certeza que é uma empresa de destaque. O índice de sinistralidade, que é sempre acompanhado nessas empresas de seguro, alcançou 55,2%, que corresponde a uma redução aí de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, 4,3 ponto percentual em relação ao ano passado. A empresa está gerando mais receita, sendo mais produtiva, tendo menos sinistro, é tudo que uma seguradora quer, tá? No entanto, houve uma queda no lucro trimestral devido aí ao menor resultado financeiro. É aquilo, pessoal, taxa de juros menor acaba prejudicando, aí, entre aspas, as empresas seguradoras. E para esse trimestre, pessoal, tem a novidade aí da Porto, né, introduzindo uma nova vertical que envolve a Porto Serviços, em que nós temos a parte de seguros, saúde, bank, serviços e outros, tá? Então, seguimos otimistas com a tese Porto Seguro, reiteramos nossa recomendação de compra, preço-alvo em R$ 35. Eu vejo, pessoal, que as empresas seguradoras, elas acabam sendo uma figura bastante estratégica nesse cenário que nós temos hoje. De dúvidas, desconfiança sobre a condução de política monetária, para baixo é ruim para essas companhias, mas, por exemplo, a Porto, olhando aí o ciclo operacional dela, que é construtivo, poderia amenizar como já vem acontecendo a situação. Por outro lado, se a gente tiver um cenário mais desafiador à frente, ou seja, menos redução nas taxas de juros aqui no Brasil, é uma empresa que vai se favorecer aí do resultado financeiro. Então, empresas seguradoras acaba sendo, na minha opinião, uma carta coringa para a sua carteira de investimentos, olhando o contexto macroeconômico esperado aí, para 2024. Banrisul, pessoal, divulgou resultados fracos, tá? Vejam que o que foi reportado veio bem abaixo do que o mercado esperava, um pouco mais abaixo das nossas expectativas, a gente estava um pouco mais negativo. Mas o que a gente levou em consideração, pessoal, é que apesar desses resultados fracos, o preço, né, o potencial de valorização ainda é muito grande. Tá? Então, por conta disso, a gente reitera aí nossa recomendação de compra. Banrisul, muito provavelmente, deve ser um dos bancos mais impactados por conta, né, das tragédias que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas o banco não se manifestou em relação a esses eventos, então isso obviamente vai deixar o mercado um pouco mais receoso nesse sentido. Tá? Então, resultados fracos, tem um impacto, obviamente, dentro da tragédia lá no Rio Grande do Sul, mas preço, pessoal, na nossa opinião, mais do que justifica esse risco. JBS, pessoal, JBS divulgou seus resultados ontem, os números reportados, tanto aí para receita, EBITDA, margem e lucro, vieram acima das nossas expectativas, das expectativas do mercado, assim a gente espera uma reação positiva. Margens sequencialmente maiores, né, superando as nossas projeções. A parte, né, de carnes na América do Norte continuou com sua rentabilidade bastante pressionada, mas isso não é uma novidade, já era esperado dado o ciclo do gado. A parte de suínos nos Estados Unidos entregou boas margens. JBS Austrália teve forte expansão anual aí das suas margens, ligeira compressão aí na sequencial, ou seja, na comparação tri contra tri, e a JBS Brasil segue com bom desempenho. Tá? Assim, pessoal, resultado positivo, melhora aí sequencial, melhora operacional, a gente reitera nossa recomendação de compra para a JBS, preço-alvo em R$ 30 para os próximos 12 meses. E a última avaliação de resultado que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é da Aeris, em que a empresa reportou resultados fracos agora no primeiro trimestre, e a gente chama atenção aí para a questão que envolve o grande aumento da alavancagem. Comparando o primeiro tri deste ano contra o último tri do ano passado, saiu de 1,9 vezes para 3,3 vezes. Isso é bastante significativo, tá? Foi um trimestre, pessoal, que teve aí uma receita melhor do que as nossas expectativas, mas os números, né, confirmam aí o cenário bastante desafiador. Porque aquilo, pessoal, uma empresa que está bastante alavancada. Se você tem bastante alavancagem, você não tem margem para erro. Qualquer erro na sua estratégia, na execução da sua tese, acaba te prejudicando aí bastante, tá certo? Então, um ano difícil aí, um ano bastante complicado para a Aeris. Temos recomendação de venda para a empresa. Motinha, eu volto para você.
Bom, obrigado, Villegas. Aquilo que a gente, que o Villegas comentou, tá? Os juros longos estão subindo 10 pontos no Brasil, mesmo com o juro lá fora caindo, ou seja, é risco Brasil, tá? O evento, senhores, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que eu carregava uma posição razoável de Petro desde antes das eleições, e naquela entrevista lá do Jean Paul Prats, há uns 2 meses atrás, eu zerei ela no dia 41,75, e eu falei, meu casamento acabou e eu perdi a confiança. Porque para mim, quem define a Petro não é mais o board da Petro, não é decisões econômicas. Quem decide a Petro é Brasília. E eu estou fora. Eu perdi dinheiro, porque eu zerei a 41,75, acho que estava 42, mais dividendos, etc. Eu estou aí, mas eu torci, quem me acompanha, eu torcia para a Petro ir para 50, senhores. Eu quero que a Petro dê certo. O Brasil vai se dar bem se a Petro der certo. Meu filho vai se dar bem. Eu não torço contra, tá? Só que, poxa, Petro é um evento que deixou de ser micro para macro. Quem olhar Petro no micro vai ficar gritando Petro Bulls, Petro Bulls, Petro Bulls. Mas é um evento macro, não é micro. O micro da empresa, ela, tudo bem, o último estado veio pior, mas ela está construindo, ela tem muita gordura, tem muita excelência dentro da Petro. E a Petro é um evento macro e o evento da Petro de ontem está se espalhando em outras classes de ativos. Como eu falei para vocês, título em dólar no Brasil subindo 3 pontos enquanto o mundo cai 8, 2. Juros brasileiros subindo 10 pontos. O real, olha como é que está o real. Perdendo 0,60, 5,16. Mesmo com DXY perdendo 0,23. Ou seja, os ativos brasileiros hoje estão sobre o evento, a informação macro que tem dentro da notícia da troca do presidente da Petro, que provavelmente a interpretação que o mercado tem agora é que o PT raiz venceu, que o PT raiz vai estar dentro da Petro, que o Lula sempre sonhou com o PT raiz dentro da Petro, porque a Petro, senhores, é o maior capex do Brasil. Eu tenho uma frase que é muito polêmica, poucas pessoas gostam. Eu tenho consciência disso, mas é a minha expressão da minha realidade, a minha sinceridade no seu alto grau máximo. A Petrobras faz mal para a democracia brasileira. Todos os presidentes do Brasil pós-democracia interferiram na Petrobras. A Petrobras é recordista mundial de troca de CEO. Desde o governo Temer, sabe quantos presidentes a Petrobras já teve?
Uns 10 aí.
8.
8.
8. Estão falando de uma empresa do porte. E quando troca presidente, troca diretor. Vocês acham que faz bem para a governança de um país, o seu senhor, faz bem para a governança de uma empresa trocar 8 presidentes no intervalo de 8 anos? É surreal o que é Petrobras, senhores. Para mim, devido ao poder que ela quer, ao poder da classe política, ao poder de influência da Petrobras, toda a classe política quer interferir na Petrobras. E isso muda até as forças democráticas, tá? Então, para mim, Petrobras, eu desculpo essa frase, mas é a minha sinceridade, faz mal para a democracia brasileira. E hoje, os ativos brasileiros estão tradando a consequência, a interpretação macro da troca possível, não, da demissão do Jean Paul Prats, e quem vai substituir, a princípio, é a Magda, que é PT raiz. Só digo uma palavra, quem indicou a Magda foi o Sérgio Gabriele, e entre as pessoas que indicaram a Magda, foi Sérgio Gabriele e a Dilma. Precisa falar mais alguma coisa? Villegas.
Obrigado, Motinha. Pessoal, responde lá a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Qual a sua expectativa aí para o CPI, CPI, inflação ao consumidor nos Estados Unidos? Acima do esperado, abaixo das expectativas ou em linha? Conta pra gente aí a sua opinião. No final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Vamos lá, pessoal, trazer mais notícias, pedir para a Grazi compartilhar minha tela. Comentando aqui, tá? O Jean Paul Prats, então, vai ser substituído como presidente da Petrobras. Apesar, né, de todas as desconfianças iniciais, a gestão aí que ele teve, a gente pode considerar razoável. Tinha espaço para ser muito melhor? Tinha espaço para ser muito melhor. Mas levando em consideração que ele foi uma indicação, né, do atual governo, eu vejo que isso acabou surpreendendo aí bastante o mercado, não por menos, né, a Petrobras aí antes de começar todos esses burburinhos envolvendo a questão aí da distribuição de dividendos, Petrobras estava aí nas suas máximas históricas. É aquilo, pessoal, não tem muito segredo. É você ter uma política de preços, né, que conversa com a paridade internacional. Quando eu digo conversa, pessoal, não necessariamente você precisa seguir à risca, mas que você tem um plano que tem ali como meta de você ter essa paridade aí com os preços internacionais. Ter uma boa política de investimentos, ou seja, fazer investimentos onde a empresa sabe trabalhar e ganhar dinheiro. Não adianta querer ficar reinventando a roda, tá? Principalmente cometendo os mesmos erros do passado. E, obviamente, olhando aí para a sua política de desinvestimento. Seguindo esses três pilares, pessoal, é o que define aí o sucesso de uma grande empresa que impressionantemente, pessoal, conseguiu ainda entregar bons resultados, mesmo aí com uma gestão mediana. Então, quando você vê esse tipo de notícia, pessoal, isso significa dizer que o governo quer quer aumentar o seu poder de influência. É exclusividade do atual governo? Não é exclusividade. Infelizmente, nos governos anteriores, é sempre aquela mesma coisa. Tá? Quando você vê uma empresa que não necessariamente está tomando aí os rumos que o governo, né, acha que é correto, vem lá e tem a troca aí da presidência. Tá certo? Então, infelizmente, isso acontece. Hoje, muito provavelmente, Petrobras vai ser um destaque de baixa, né? Acompanhando aí os recibos da Petrobras, que são negociados na Bolsa de Nova York. Vamos até dar uma olhadinha aqui. Estava com ele na tela, só para mostrar para vocês a expectativa de abertura. Ó, tá aqui, ó, para a abertura de Nova York, abrir em 15h42. Se a gente pegar, em relação ao fechamento de ontem, nós temos uma queda. 7,62%, tá bom? É mais ou menos isso. Entre 7%, 8%, 9%, deve ser a queda aí de Petrobras. Acredito que num primeiro momento, como tem muita gente alocado em Petrobras, e quando eu falo muita gente, estou falando aí de investidores institucionais, que a Petrobras, pessoal, olhando, você tem que pensar o seguinte, olhando para uma ação ali, perdão, olhando sobre a ótica de um fundo de investimentos, você não ter Petro na sua carteira, você corre o risco, né, de não ter uma correlação com o Ibovespa. Tá? Então, como a ação da Petrobras é uma ação muito líquida, eu já ouvi de diversos gestores. Ah, Petrobras tem o risco de interferência do governo? Tem, mas é um papel muito líquido. Se der ruim, eu saio. Eu consigo fazer isso. É diferente, por exemplo, de uma empresa de menor capitalização. Então, muito provavelmente, pessoal, a gente vai ter grande volatilidade aí nesta quarta-feira, no início do pregão. Muito provavelmente aí o leilão deve se estender aí alguns minutos a mais do que o tradicional. Com isso, pessoal, com o mercado reajustando aí a sua posição. Tá? Não tem muito o que dizer. É uma notícia negativa. A gente volta aí para a estaca zero, porque o mercado vai novamente precisar ter a sua curva de aprendizagem em relação ao que a Magda vai fazer. Qual vai ser o seu modelo? Qual vai ser a sua visão? A princípio, pessoal, o que o mercado tem, independente do que ela vai realmente ser lá no futuro, mas qual é a resposta que o mercado tem hoje? O governo quer aumentar o seu poder de influência. Se ele quer aumentar o seu poder de influência, muito provavelmente a gente pode ter decisões não técnicas. Se isso efetivamente vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer e o mercado vai fazendo ali as suas ponderações. Mas, a princípio, a gente volta para essa estaca zero. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai entender aí o que vai ser realmente praticado por essa, entre aspas, nova Petrobras. Mais resultados aqui, pessoal, e depois a gente encerra em chat e eu volto aí para o Motinha, para o Zumaruto, principal do dia. Resultado de Nubank, tá? Ele teve um lucro de 379 milhões, é um crescimento no tri e no ano, principalmente, um ROI de 23%, ficando acima aí do que era consenso aí pelo mercado. Apesar desse lucro mais crescente, pessoal, a gente não pode descartar, os níveis de inadimplência também aumentaram aí do Nubank. Tá? E o número de clientes ficou em 99,3 milhões, com uma taxa bastante elevada de atividade, ou seja, de todos os clientes do Nubank, 83 tem ali recorrência, atividade aí em sua conta. No caso aí das negociações em Nova York, no pré-mercado, as ações sobem 4,5%, ou seja, o mercado gostou aí desses números. E por fim, pessoal, o resultado da positiva a gente avaliou como resultado surpreendente. Receita, 995, arredondando para cima, milhões de reais. É um crescimento anual significativo de 41%. Lucro líquido foi de 63,9%, mais de 8 vezes superior ao mesmo valor registrado no ano passado. Então, o resultado é muito bom para a positiva. Deve ter uma reação positiva hoje no mercado. Vou pedir então para a Graça cortar para mim e encerrar a nossa enquete lá no chat do YouTube, em que a gente perguntou aí para vocês quais as expectativas de vocês para o CPI nos Estados Unidos, que vai ser divulgado daqui a pouquinho, tá? A enquete foi concluída com 693 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Para 48% esperam que o número divulgado hoje vai ser em linha. E como o Motinha disse, pessoal, um número em linha segue o jogo, o mercado aí continua fazendo festa em relação ao posicionamento nos Estados Unidos, principalmente. É o que eu sempre comento aqui com vocês, pessoal. Se existir tempo hábil para o Fed conseguir reduzir a taxa de juros ao mesmo tempo que ele vai acompanhando os dados macroeconômicos, que, na nossa opinião, eles estão vindo aí cada vez mais fracos, isso vai ser interpretado de maneira positiva. O problema é se a economia norte-americana desacelerar e o Fed não conseguir ter espaço, margem para reduzir os juros, tá certo? Então, números em linha são positivos. Para 33% esperam números acima do esperado e para 18% números abaixo das expectativas. É assim, Motinha, então, que a gente caminha aí para esse dado de inflação nos Estados Unidos. Te devolvo.
Obrigado. Vou pedir para a Grazi compartilhar minha tela, por favor. Muito obrigado, Grazi. Então, só para te ver a bateria de números que sai 9,5. Empire, a manufatura do estado de Nova York, medido pelo FEG Nova York. E, pô, lógico que é importante, mas, cara, no meio da discussão de inflação, desculpa eu estar com esse viés, eu estou com viés que o Fed está preocupado, o Jay Powell está preocupado, está muito mais sensível à atividade econômica, a emprego, à atividade econômica, do que a inflação, caso a inflação não assuste, tá? É por isso que eu estou dando muita importância a essa venda de varejo. Tá, eu sei se e de novo, eu não sou dono da verdade, não quero convencer ninguém, só estou colocando a minha tese. Uma maneira que eu tenho de enrolar vocês por 1 minuto e 10 é, mais uma vez, desculpa ser chato, mas o orgulho do nosso cartão de crédito que foi lançado ontem. A gente ficou um ano testando esse cartão. Eu tenho esse cartão há mais de um ano. A gente só botou para produção, agora só botou para os nossos clientes agora, depois que o pessoal da Genial testou um ano, cara. Esse cartão realmente tem um diferencial que é um dos maiores diferenciais, acessa muita coisa. Estudem o diferencial do cartão de crédito da Genial Investimento. E também agora, Genial é conta global. Se você viajar, você não precisa levar mais dinheiro físico, é só sacar. Vai num supermercado, paga mais e pega de volta. Você não paga mais quase 7% de IOF, paga só 0,38%. Agora, Genial também é conta global. Bom, enrolei vocês, faltam 25 segundos, mas brincadeiras à parte, dá orgulho mesmo, tá? Enquanto a concorrência diminui os benefícios dos cartões, a Genial está ampliando os benefícios do seu cartão. E fora o aplicativo novo que foi lançado, senhores, está causando alvoroço na concorrência. Eu recebo uns recados amigos da concorrência que estão bastante. Falando, nossa, o aplicativo de vocês está top. Bom, vamos lá, 04 com 04. Ó, saiu em Paris States. Opa, calma. Bom, 0403, 3.4, ou seja, tudo dentro do esperado, segundo o call do Matinha, mercado vai bem. Agora vamos olhar.
Um pouquinho abaixo, vendas, né, Matinha? Um pouquinho abaixo.
Mas olha isso aqui, vendas no varejo, que para mim é o principal. 0.4 veio zero, tá? Tira automóveis, é esperado 0.2, veio 0.2. Tirou automóvel e gasolina, era esperado 0.2, veio uma queda.
Senhores, e os números revisados, todos menores.
Em outras palavras, o que eu falei para vocês? Eu nem quero ver, eu tô até ansioso para ver a resposta do mercado, porque o que eu passei para vocês, para mim, os juros americanos tá caindo bem. Acho que talvez zere o gap daqueles 10 anos de lá. Para mim, dólar globalmente deve estar se valorizando bem. Brasil esquece, Brasil não faz parte do planeta Terra. Hoje, Brasil não faz parte do planeta Terra. Tá? Os ativos de risco ao redor do mundo devem estar performando bem.
Dólar caindo.
Dólar caindo, juros, na minha opinião, está caindo.
Caindo e desabando.
SP500 está subindo, na minha opinião, o futuro. Bolsas globais estão subindo. Por que eu estou falando isso? Por enquanto, na minha concepção, não sou dono da verdade. Dado ruim de atividade econômica é bom para os ativos financeiros porque traz a mensagem que o Fed pode realmente cortar os juros em setembro. A dúvida que eu tenho, e a gente tem que ficar muito atento, é quando dado de atividade econômica ruim é ruim para os mercados, porque vai estar discutindo o lucro das empresas. Por enquanto, não é essa a narrativa. Eu estou até ansioso, curioso para saber se realmente os ativos de risco globais estão performando bem. Brasil, senhores, tem uma sujeira enorme. Tem uma sujeira enorme, que é o que aconteceu com a Petro, que tira a gente do radar, tira a gente... E como o Villegas falou, imagine quantas pessoas vão jogar toalha na Petrobras, são obrigadas a jogar toalha na Petrobras por causa de VAR. Tá? Quantas pessoas... É isso, Villegas, estou te passando e vou tentar acompanhar aqui, ver se eu estava certo no meu call.
Não, tá aqui sim. Graça, você consegue compartilhar minha tela? Ó, aqui taxa de juros de 2 anos, Motinho, ó, desabando. Tô aqui no gráfico de 5 minutos. Deixa eu colocar no de 15. Vê se fica menos. Mas tá aí, ó, queda forte. E o dólar index DXY, mesma coisa.
Tá.
E o Ibovespa com uma âncora, né?
O Brasil não faz parte da Terra, galera. Vamos ser sinceros. O vento é forte, é de popa, até galinha voa. Cara, mas nossa galinha tá num peso, tá muito mais pesada que eu. Eu tô gordo, ela tá muito mais gorda que eu. A nossa galinha tá difícil de voar. A nossa galinha tá querendo é relaxar, dormir, pedir uma picanha e tomar uma cervejinha. É isso que a nossa galinha nos representa hoje, tá? Villegas, é isso. Eu ia falar alguma coisa, mas já me esqueci, já perdi.
Então, considerações finais.
Espero vocês 1h para o resumo da manhã. Eu queria parabenizar a Grazi, que está substituindo o Azedinho Doce, conhecido como Boni, que essa hora está voando, está chegando em Maldivas. Grazi, parabéns pelo seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Caio, obrigado. Luciano, obrigado. E um obrigado especial a todos vocês. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Muito obrigado.
O pessoal gostou da galinha comendo picanha.
E cerveja, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Pô, essa galinha tá mais pesada que eu, Villegas. Tá difícil essa galinha, tá difícil.
Obrigado, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima quarta-feira, bom pregão e até mais. Valeu.
Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real e um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$1.000, você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.